Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 3 de dezembro, dia em que foi feito um primeiro transplante de coração no mundo. Foi em 1967, na cidade do Cabo, na África do Sul. Hoje, aqui na capital americana, 6 graus centígrados, está um friozinho. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, nesta primeira emissão de 60 minutos. A produção é assegurada por Jaime Faria. E nas notícias, temos o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Presidente da Coreia do Sul anuncia lei marcial de emergência e acusa a oposição de favorecer a Coreia do Norte. Doença misteriosa mata quase 150 pessoas na República Democrática do Congo, na fronteira com Angola. Como sempre, a primeira hora desta emissão estará centrada em Angola. Joe Biden e João Lourenço mantiveram conversações nas primeiras horas desta terça-feira. Neste momento, Joe Biden fala no Museu da Escravatura em Luanda. Vamos ter cobertura completa desta visita. O Corredor do Lobito é o principal ponto da visita de Biden a Angola, visto como um passo para o mercado comum africano. Mas quais são as perspectivas dos empresários angolanos na entrada no mercado africano?
Temos que industrializar. Precisamos de meios de transporte, precisamos de infraestrutura, precisamos de crédito, precisamos de agricultura e industrialização.
Não houve os empresários, e quer dizer, eu só veio mesmo atrás da bufofa do corredor.
Programa de merenda escolar luta com dificuldades financeiras e isso leva crianças a abandonarem a escola em Angola.
Eu sou Benguela e estamos apenas em 39 escolas, então é uma redução significante.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas quando são 12 horas e 2 minutos, chamo aqui o Sérgio Nhambi, que traz as notícias que marcam a atualidade.
O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol declarou na terça-feira uma lei marcial de emergência, acusando a oposição do país de controlar o parlamento, de simpatizar com a Coreia do Norte e paralisar o governo com atividades antiestatais. Yoon fez o anúncio durante um briefing televisionado, prometendo erradicar as forças pró-norte-coreanas e proteger a ordem democrática constitucional. Não ficou imediatamente claro como as medidas afetariam a governação e a democracia do país. Forças militares estavam a tentar entrar no parlamento. Yoon, cujo índice de aprovação caiu nos últimos meses, tem lutado para impor a sua agenda contra o parlamento, controlado pela oposição desde que assumiu o cargo em 2022. O conservador Partido do Poder Popular de Yoon estava em um impasse com o Partido Democrata de Oposição Liberal sobre o projeto de lei orçamental do próximo ano. O presidente também tem rejeitado apelos para investigações independentes sobre escândalos envolvendo a sua esposa e altos funcionários. O Partido Democrata convocou uma reunião de emergência de seus legisladores após o anúncio do presidente. Uma doença desconhecida matou 143 pessoas na província do sudoeste da República Democrática do Congo em novembro, disseram autoridades locais. Remy Sake, vice-governador da província de Kwango, e Apolinaire Yumba, ministro provincial da Saúde, disseram que as pessoas infectadas apresentavam sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça. Uma equipa médica foi enviada à zona sanitária de Panzi para recolher amostras e realizar análises para identificar a doença. Um líder da sociedade civil diz que a situação é extremamente preocupante, uma vez que o número de pessoas infectadas continua a aumentar e há preocupação com o fornecimento de medicamentos. A província do Kwango faz fronteira com Angola. Um ataque aéreo israelita contra um carro perto da capital da Síria, Damasco, matou na terça-feira Salma Juma, Uma importante figura do Hezbollah, responsável pela ligação com o exército sírio, disse uma fonte de segurança libanesa. A agência de notícias estatal da Síria relatou o ataque na estrada do aeroporto, mas não deu detalhes sobre as vítimas. Não houve comentários imediatos dos militares israelitas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu alertou o presidente sírio Bashar al-Assad de que estava a brincar com fogo ao permitir que o Irã transferisse armas para os seus aliados através da Síria. Entretanto, as forças de defesa de Israel realizaram na noite de segunda-feira uma série de ataques em todo o Líbano, acusando o Hezbollah, apoiado pelo Irã, de violar o recente acordo de cessar-fogo ao atacar Israel com rockets. O exército israelita emitiu um comunicado exigindo que as partes relevantes no Líbano cumpram as suas responsabilidades e impeçam a atividade hostil do Hezbollah dentro do território libanês. O Ministério da Saúde do Líbano disse que ataques israelitas às cidades de Harris e Talosa mataram 9 pessoas e feriram outras 3. Por outro lado, autoridades palestinianas disseram na terça-feira que o grupo Al-Fatah e o Hamas estavam perto de um acordo sobre um plano para administrar Gaza no pós-guerra.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
São agora 12:06 na capital americana. Neste momento, o presidente Joe Biden fala no Museu Nacional da Escravatura em Luanda. Ele que de manhã reuniu-se com o seu homólogo João Lourenço na presidência na Cidade Alta, e Biden destacou que o futuro do mundo está aqui em África, estava a citar, e também falou sobre a importância da democracia para o desenvolvimento. As declarações de Biden foram feitas no primeiro encontro com o seu homólogo angolano João Lourenço, que depois de dar as boas-vindas ao presidente americano, manifestou a vontade do seu governo em expandir a sua colaboração com os Estados Unidos, também em iniciativas militares e de segurança. João Santa Rita.
Na abertura do encontro entre as duas delegações, Lourenço fez um historial das relações entre Luanda e Washington, com ênfase na visita que o antigo presidente José Eduardo dos Santos fez aos Estados Unidos. O presidente angolano considerou que esta viagem coloca um ponto no passado, marcado inclusive pelos efeitos da Guerra Fria, e apontou setores que deverão merecer a atenção dos dois governos.
Isso não só enterra um passado das nossas relações, em que no quadro da Guerra Fria nem sempre estivemos alinhados, como também marca um importante ponto de viragem das nossas relações, que sem sombra de dúvidas conhecerão uma nova dinâmica a partir de hoje. Pretendemos trabalhar juntos na atração do investimento direto americano para Angola, na abertura de oportunidades de comércio e de negócios de investidores angolanos no mercado americano. Gostaríamos de ver incrementada a cooperação no setor da defesa e segurança, no acesso às escolas e academias militares, no treino militar em Angola, realizar mais exercícios militares conjuntos, cooperar mais nos programas de segurança marítima para a proteção do Golfo da Guiné e do Atlântico Sul.
Na sua intervenção, Lourenço destacou os investimentos públicos em curso, com financiamento de várias instituições e empresas americanas, sem esquecer o corredor do Lobito, que será o ponto alto da visita amanhã. Por seu lado, Joe Biden reiterou que os Estados Unidos apostam tudo em África e destacou os investimentos feitos em Angola.
Já me ouviram dizer antes, Sr. Presidente, que os Estados Unidos apostam tudo em África, e penso que uma prova dessa afirmação que lhe fiz quando vi e tornei pública, já me ouvi dizer isto antes. Mas os Estados Unidos estão a apostar tudo em Angola. Só a minha administração já investiu mais de 3 mil milhões de dólares em Angola até agora. O futuro do mundo está aqui em África, em Angola. Por isso, durante esta visita, estou ansioso por discutir a forma como continuamos a garantir que a democracia seja uma realidade para as pessoas. Porque se elas não pensam que é uma democracia, não pensam que estamos a fazer um acordo. Acham que não fazem parte do acordo e o senhor presidente tem estado a trabalhar arduamente para estabelecer a democracia.
Eram palavras do presidente Joe Biden na abertura do encontro entre as duas delegações de Angola e dos Estados Unidos hoje no Palácio Presidencial em Luanda.
Obrigado, João. Em Luanda está a acompanhar a visita a nossa colega Mayra de La Salette, exatamente neste momento no Museu Nacional da Escravatura em Luanda, onde fala o presidente americano, que já anunciou um fundo de 229 milhões de dólares para a reabilitação do Museu da Escravatura em Luanda. Está a fazer um longo historial da presença africana nos Estados Unidos e também a necessidade de um maior incremento entre a África e os Estados Unidos. Ele destacou, por exemplo, a necessidade de haver trocas de estudantes entre os dois países. Ainda voltou a defender o que já disse ontem e tinha dito em setembro nas Nações Unidas, que a África merece dois lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Mayra está a acompanhar este discurso. Caso houver possibilidade, voltaremos a falar com a Mayra desde Angola. Entretanto, antes da visita do presidente Joe Biden ao país, organizações de sociedade civil e partidos da oposição pediram um encontro com o presidente americano. Mas os partidos políticos que foram convidados para esse encontro com Biden agora, mas que não irão falar, a UNITA e o Bloco Democrático disse que não houve qualquer espaço para um encontro com o presidente. E eles estão descontentes com esta postura. Eu falei há momentos com o deputado da UNITA, Paulo Faria.
A visita do presidente americano, a primeira de um presidente americano ao nosso país, e não ouvir as principais forças políticas do país é basicamente ignorar aquilo que é a voz da maioria dos angolanos, não é? E a voz da maioria dos angolanos é que Angola seja um país dos nacionais angolanos, não é? E não é pertença exclusiva do MPLA. Não sei se a definição da agenda, não é, foi imposta, não é? Ou então o presidente Biden também teria, de certa forma, anuído, não é, aquilo que é uma agenda excludente. Mas eu acho que deveria ter sido imposta, porque sendo o presidente Biden de um país que é uma grande referência em termos de democracia e também de pluralidade e tolerância, obviamente teria aceito que a oposição fosse ouvida, não é? Significa que Biden não está interessado com uma Angola democrática onde prevaleça o Estado Democrático de Direito, o respeito efetivo dos direitos humanos, também com sistemas, não é, judicial, funcionalmente independentes e autónomos ao serviço do cidadão, dos angolanos.
Também o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, reagiu assim ao facto de não se poder encontrar com o presidente Joe Biden.
Quando a primeira tentativa da visita do presidente Biden, exprimimos o nosso ponto de vista, segundo o qual essas visitas devem ser abrangentes, plurais, e não meramente uma visita do governo para governo, que o escopo da visita fala-se em relações entre Estados e relações entre povos. E, portanto, pensamos que não foi bom o presidente Biden estar aqui e não ter contactos mais amplos com a Assembleia, com a sociedade civil e também com os partidos políticos na oposição. E desse ponto de vista, naturalmente, que entendemos que nós temos uma leitura do país e todas as relações que se fazem com Angola devem tomar em conta a pluralidade de opiniões para que, naturalmente, as relações possam ser bem conduzidas. Nós entendemos que Angola é um país que tem muitos problemas, inclusive problemas relacionados com a democratização do país. Entendemos que ainda não estamos lá, as nossas instituições não são democráticas, nós temos tido processos eleitorais fraudulentos que depois podem resultar em problemas muito graves, e a comunidade internacional, do nosso ponto de vista, não tem relevado esse tipo de comportamento. E que Angola não fosse só, digamos, um país que, digamos, está sempre debaixo das guerras frias que se vão observando, mas que possa ter relações com os Estados Unidos da América e com outros países numa perspectiva de paridade.
UNITA e Bloco Democrático lamentam não ter podido falar com o presidente Biden durante a sua visita a Angola, que decorre neste momento. Mudando de assunto, numa entrevista recente à Voz da América que fizemos referência ontem, o ministro das Relações Exteriores de Angola destacou a importância do corredor de Lobito para a criação de um mercado comum na África Austral, também na região da SADC. Sem vias de transporte não pode haver movimentação de produtos, disse Tete António. O governo angolano formalizou já em fevereiro deste ano na Etiópia a sua entrada no mercado único africano, com a entrada no setor dos transportes aéreos. Como é vista a integração das empresas angolanas neste mercado único? A Voz América foi buscar reações. A reportagem é do Manuela José.
Nós fomos ouvir empresários e industriais angolanos sobre esta questão. José Severino é o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, e considera que, neste momento, esta integração das empresas angolanas num eventual mercado único africano como uma miragem.
Sonho de idealistas africanos, é preciso ter programas e não apenas discutir questões administrativas. Nós precisamos de aumentar muito os PIBs dos países. A maior parte dos PIBs dos nossos países, países africanos, é muito baixo. E as populações crescem. Tudo quanto se produz é consumo interno. Mercado único africano. Temos que industrializar. Um grande financiamento para a agricultura, porque aí Angola vai ter excedentes para exportar para a África. Precisamos de meios de transporte, precisamos de infraestrutura, precisamos de crédito, precisamos de agricultura e industrialização.
A Voz da América questionou o presidente da Associação dos Empresários Angolanos, Francisco Viana, sobre como olham para esta integração de empresas angolanas num mercado único de África. E a resposta do líder empresarial angolano foi esta.
O senhor Biden não pode chegar na nossa casa e falar só com o nosso professor. Não faz sentido nenhum. Se quer realmente ajudar, ser um amigo da Angola, e só falar com o regime autocrático que está em vigor. Não houve os empresários. E quer dizer, ele só veio mesmo atrás da bufofa do corredor. O corredor, eu admito, sem uns angolanos, não funciona.
Rui Magalhães é empresário do setor agrícola em Benguela. Considera utópica esta questão de mercado único para a África.
Isso é utopia, isso ainda é utopia. Isto são teorias só. A ideia é boa, é espetacular e necessária, não é? Mas agora falta implementar. Bem, vamos fazer um negócio entre os empresários locais, mas que ligação é que existe entre esta zona económica que se quer criar, entre esses países? Que moeda é que vamos usar, com as transações bancárias e por aí fora?
Em relação ao corredor do Lobito, como impulsionador deste mercado, Magalhães pensa que...
Uma coisa são os outros lá fora terem grandes perspectivas de resultado para os seus países. O nosso objetivo, nós sabemos, é tirarmos vantagens económicas também em função disso. Mas agora, qual é a nossa estratégia para podermos atingir esse objetivo? Porque a gente tem ouvido muita teoria, são muitos teóricos, são muitos economistas só a falar.
A União Africana estimou que o continente precisa tirar 30 milhões de pessoas da condição de pobreza até 2035. E uma das formas seria através da inclusão financeira digital para o sucesso do mercado único de África. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir em português, a transmitir também ondas curtas na nossa página voaportugues.com. Através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e o retransmissor local em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar-nos também em todas as redes sociais 24 sobre 24 horas, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, VOA Português. E se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Já na próxima sexta-feira temos mais uma edição do África Agora. Vamos falar ainda sobre a visita que o presidente Joe Biden realiza a Luanda. previsão orçamental de 450 mil milhões de kwanzas, cerca de 494 milhões de dólares, o governo angolano promete uma refeição diária para todos os alunos do ensino primário a partir de 2025. Isto é considerado essencial para manter nas escolas milhares de crianças do ensino primário, particularmente nas zonas mais favorecidas. Mas um parceiro na execução da merenda escolar avisa que o fim do apoio de dólares internacionais, de doadores internacionais, está a reduzir a assistência. E aqueles que estão no terreno alertam para os níveis de produção interna que não vão suportar o denominado Plano Nacional de Alimentação Escolar. Desde Benguela, João Marcos tem a reportagem.
A trabalhar ainda com um orçamento de 13 mil milhões de kwanzas para a maior parte dos 9 milhões de alunos matriculados no presente ano letivo, o governo prometeu o salto, mas não revelou como vai mobilizar os recursos anunciados, que correspondem a 1,3% da proposta para o OGE 2025. No terreno, um dos parceiros, a ONG JAM, já só opera em Benguela, em 39 das 70 escolas iniciais, após ter abandonado as províncias do Cunene e do Kwanza Sul. À voz da América, o técnico Morgado Kulembe apontou as razões.
É só Benguela em função da disponibilidade com os parceiros que financiam diretamente o programa da merenda escolar. Estamos apenas em 39 escolas, então é uma redução significante. Isso é mesmo em função da falta de financiamento para nós aumentar o número de crianças no programa de alimentação escolar. Estávamos no Cunene, conforme já tinha referência, já estávamos no Kwanza Sul também.
Desta forma, desapareceu a soja, produto escasso no mercado nacional, tal como a fuba, ficando a merenda a ser confeccionada com base num tipo de arroz importado. Ele assinala que não há produção interna para o desejado Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Nós continuamos a distribuir o arroz. A fuba desapareceu no mercado e nós não tínhamos como. A soja não há, infelizmente. E a soja que nós distribuíamos também era importada a partir da África do Sul. Vamos continuar a incentivar os produtores, né, os grandes produtores, para ver se o país tem a sustentabilidade e nós, em vez de nós importar e compramos localmente e fazemos a distribuição. E as escolas que nós apoiamos estão em zonas completamente rurais. E as outras escolas que não têm merenda escolar começam com o número de crianças elevado e depois até o final do ano letivo as crianças desaparecem.
Nada que seja muito diferente da realidade no meio urbano, conforme o professor Jorge Kakanda, especialista em gestão escolar. Olhando para o cenário de pobreza no país, Kakanda lembra promessas não cumpridas e avança que o governo angolano tem violado a legislação.
Tem havido muita falha. Lá a lei está, mas na prática não encontramos. A merenda escolar que visa reter o aluno na escola e o aluno vai conseguir aprender facilmente porque vai por um outro interesse, alguma coisa vai o reter na escola. O tempo da carência que temos, que estamos hoje, vai facilitar também o pai em conseguir baixar as despesas do seu filho. Isso também consigo, vai fazer com que não haja desistência nas escolas.
No apoio ao executivo com a merenda escolar, está também o Grupo Carrinho, que diz prestar assistência a mais de 290 mil alunos em 10 províncias, graças ao seu complexo industrial, situado em Benguela. Falando a propósito dos desafios da segurança alimentar, o seu CEO para a área industrial, Décio Catarro, refere que o país estará a gastar dinheiro a mais com as importações e a desperdiçar o potencial instalado em termos de transformação.
Não é necessário mais pensarmos noutras vias para darmos alimentação ao povo. Não é só em Benguela através do Grupo Carrinho. Existem outras instalações industriais que fazem com que o país hoje seja, após meia dúzia de anos, um país com a capacidade de transformação. E perguntem às entidades oficiais e públicas o que é que se passa.
Para o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o governo angolano, por intermédio do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse que uma das metas é potenciar as economias regionais mediante a aquisição de produtos locais, reduzir a malnutrição e incentivar a frequência escolar são outros objetivos apontados. João Marcos Benguela, Voz da América.
Como dissemos anteriormente, a nossa enviada especial da Voz da América, Marla Salete, encontra-se no Museu da Escravatura Moderna aí em Angola. Acompanhou o discurso de Joe Biden. Mayra, em jeito de resumo, uma longa viagem pela história entre Estados Unidos e Angola.
É verdade, Álvaro, muito boa noite. Nós estamos aqui no Museu Nacional da Escravatura em Luanda e Joe Biden acabou de falar. Ele falou da importância da relação dos dois países que vai bem atrás na história, desde que houve a partida de pessoas escravizadas daqui para o território que é hoje os Estados Unidos, passaram mais de 400 anos e ele diz que é importante lembrar a história para fortalecer também os laços. Joe Biden também naturalmente referiu a importância do corredor do Lobito e de como é importante que o futuro passe por Angola, passe por África. Anunciou uma ajuda dos Estados Unidos para deslocados consequentes das alterações climáticas em África, uma ajuda de 1 bilhão. Álvaro, é importante também dizer que neste encontro, neste momento, não houve um encontro, mas sim um momento em que o presidente americano falou a várias pessoas ilustres da sociedade angolana, estiveram aqui muitas pessoas, desde líderes da oposição, como o Dr. Filomeno Vieira Lopes, também ativistas, líderes da sociedade civil. Estamos a falar de Rafael Marques, estamos a falar da Omunga, de representantes da Omunga. E eu falei, sem gravar, falei com eles e o Dr. Filomeno, por exemplo, disse-me que este encontro, quando lhe perguntei, mas haverá um encontro com o presidente Joe Biden, e ele disse que não, que esta visita foi uma visita essencialmente de trocas comerciais e não política, pelo que não havia vontade, diz ele, de um encontro com líderes da oposição e sociedade civil. Ele diz que escreveram uma carta ao presidente Biden, à Casa Branca, a pedir que esta visita os incluísse para que houvesse de facto uma conversa sobre a democracia, mas que assim não aconteceu. Portanto, é importante também dizer, Álvaro, que embora não haja este encontro com o presidente Joe Biden, a secretária assistente para os negócios, para os assuntos africanos, aliás, Molly Fee, vai ter um encontro com a sociedade civil, não com os líderes da oposição, na quinta-feira. É isso que está previsto. Aqui, o ambiente quase teria sido estragado por uma chuva intensa, mas se parou exatamente quando o presidente Joe Biden, ou pelo menos vou dizer quando o presidente Joe Biden veio ao púlpito e falou aos angolanos e também à família americana que é de ascendência angolana.
Mayra, muito obrigado por esta entrada. Eu sei que estás a preparar material para os outros serviços também aqui da Voz América, tanto em vídeo como em áudio e em todas as plataformas digitais. Estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão. Marla Salete, desde o Museu da Escravatura em Luanda, acompanhou o discurso do presidente Joe Biden. Deixou-nos aqui algumas notas desta intervenção. Continuamos a acompanhar a visita de Joe Biden à Angola em todas as plataformas da Voz da América. Rádio, nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais. Já está aqui o Amancio Miguel para dentro de momentos viajarmos para outras matérias que marcam esta terça-feira.
12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda